voltamos a apresentar Autores e Livros.
Na entrevista do Autores e Livros de hoje, estamos conversando com o escritor Maurício Gomit.
Você começou de um trabalho independente, né? Publicando por conta própria. Como que você vê hoje essa explosão das pequenas editoras, do trabalho independente? Hoje a gente vê muita gente tirando do bolso, bancando a publicação, a revisão, a edição e também a distribuição.
Quando eu fiz isso, na verdade meu primeiro livro saiu em 2001, né? Foi na época pré-redes sociais, então era ainda até mais difícil. Mas eu fiz desse jeito, né? Meus quatro primeiros livros foram assim, de pagar, ir atrás, vender, né? Dar muito livro e tal. Naquela época era bem mais complicado por isso. Hoje em dia, com a explosão das redes sociais, com a facilidade de você divulgar, inclusive de você colocar o livro, por exemplo, nos canais de venda online, são ótimos e as pessoas vendem muito bem, a coisa ela se tornou menos dura e menos difícil. Tenho visto, né, muita gente que está em editoras grandes, tendo vindo de livros que eles lançaram, né, nessas plataformas. Então, as editoras elas estão de olho hoje. Quando alguém me pergunta, vale a pena lançar independente? Eu só digo o seguinte, se for para você pagar, pague para si mesmo. Né? Porque, de fato, existem muitas editoras que, no final das contas, são mais gráficas de luxo do que editoras, que cobram de você para lançarem. E eles simplesmente pegam o seu trabalho, fazem uma diagramação, uma revisãozinha ali e lançam. E é uma coisa que você pode fazer, né? As informações estão todas aí. Então, eu acho que o mais importante é a gente escrever, né? Se você tiver vontade de escrever, quem está nos ouvindo tem vontade de contar uma história, conte a história. Se não tiver a editora, né, lance, porque, né, enfim, as editoras estão de olho e mesmo que eventualmente não entre uma editora, existe essa possibilidade de venda pelos canais online que estão muito fortes. Eu acho que é um novo mercado, né?
Muita gente tem medo do e-book. Muitos autores têm medo do e-book, de lançar o livro no formato digital, cair na pirataria e assim não ter um retorno. Às vezes o livro é muito lido, mas o autor perdeu o controle da obra. Como você encara o e-book, a pirataria, esse formato digital que cada vez mais tem ganhado espaço?
Eu acho o seguinte, isso é um problema, né? Mas acho que não pode ser um problema suficientemente forte para que o autor deixe de fazer. Existem formas, né? Existem os canais, se você coloca, vou citar um exemplo aqui sem fazer propaganda, mas a Amazon, por exemplo, você pode colocar o seu livro lá e você define o preço e tudo. Se vão piratear, os meus livros já cansei de ver, inclusive os independentes, pirateados. Mas isso não impediu, por exemplo, que eu seguisse com a minha carreira. Isso é na verdade, um efeito colateral que a gente vai ter que conviver. Né? De toda forma, os sites que colocam o seu livro digital, né, em e-book, para que as pessoas baixem ou comprem, eles recebem também, tanto os sites ou outros canais recebem aquilo que você pode, por exemplo, entrar e fazer um tipo de denúncia, alguma coisa, e eles em geral tiram do ar. É como estamos hoje, né? Toda essa velocidade, a internet, ela acaba tendo esse efeito colateral negativo, né? Que a gente, infelizmente, tem que saber levar, mas que isso não seja o motivo para que as pessoas não escrevam, eu acho.
Muita gente escrevendo nos dias de hoje, porque existe muita gente lendo, principalmente os jovens. Como que você vê esse tipo de leitura nos dias de hoje, nesse início de século XXI?
Desde a virada, né? Desde o início aí desse século, eu tenho vindo a muitas bienais e cada vez tem mais gente. E cada vez gente mais jovem. De fato, a gente vive hoje, né, uma crise no mercado, mas é uma crise geral. Né, o mercado, de fato, deu uma retraída, né, ultimamente, mas tem muito jovem e eles leem muito, eles de fato leem muito. Né? Eu tenho muitos leitores jovens, né, aliás, não tão jovens, mas ali na faixa de 17, 18, 19 anos, e é impressionante o tanto que eles leem rápido, né, e como eles querem participar. Né? Eles querem conhecer o autor, eles querem falar, eles mandam mensagens e tal. Então, isso é uma... Eu acho que é um, na verdade, é um processo, quer dizer, natural que o nosso país vive, né? Vem vivendo, né? De muita gente que estava fora, que não... Eu acho que, inclusive, a própria inclusão digital hoje traz esse leitor, né? De uma forma mais próxima. E espero que a gente continue assim, né? Espero que a gente não caia, né? Por mais que tenha crise e tudo. Mas eu sou eu me considero assim otimista incorrigível. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais leitores e tomara que mais escritores também, porque esse mercado é um mercado que não pode morrer, não.
Maurício Gomit, obrigado pela participação sua aqui no Autores e Livros. Um grande abraço e sucesso.
Anderson, muito obrigado a todos os ouvintes, ao pessoal da Rádio Senado. e sempre que precisar é só me chamar. Um grande abraço.
Conversamos com Maurício Gomide, autor de sucessos como A Máquina de Contar Histórias e Surpreendente, sobre seu novo livro, Todo o Tempo do Mundo, lançado pela Editora Austral.
Vamos conhecer agora as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Autores e Livros fala agora do Conselho Editorial do Senado e dos títulos que estão disponíveis à população, à sociedade em geral, que são publicados pelo Conselho Editorial do Senado. Se você quiser algum dos títulos que a gente sempre cita aqui, www.senado.leg.br/livraria. Carlos Henrique está aqui comigo e eu vejo que ele traz hoje um livro que fala bem aqui da história mais recente do Brasil. Qual é o título hoje?
A renúncia de Jânio, do jornalista Carlos Castelo Branco, que dispensa a referência, dispensa a apresentação. Foi um marco na história do jornalismo político no Brasil, acho que até hoje não superado. Impressionante, Marco, é que você, relendo hoje as colunas do Castelo, como você citou, você vê que ele, naquele prazo apertado em que trabalham jornalistas de 24 horas, ele conseguia não somente um volume de informação, que era uma coisa poderosa, como também exercia uma capacidade crítica, analítica da conjuntura, que surpreende você passado tanto tempo. Afinal de contas, Castelo morreu em 96, né?
Nesse livro, o Castelinho, como ele era chamado, teve um olhar sobre esse episódio, um olhar privilegiado, né?
Ele foi secretário de imprensa do Jânio Quadros durante os 7 meses de governo. Então, quando terminou com a renúncia do Jânio, o governo, em 25 de agosto de 61, ele se viu constrangido entre uma lealdade ao próprio Jânio, a quem ele tinha servido como secretário de imprensa, aos demais homens ali do gabinete também, especialmente o Zé Aparecido, de quem ele era íntimo amigo, e isso inibiu de algum modo o Castelo a dar um testemunho, porque as versões sobre a renúncia são as mais controversas, você se lembra, iam desde o chamado a loucura do Jânio, o delírio mental do Jânio, que alguns atribuíam ao excesso de álcool, até a alegação de que havia conspirações nacionais e internacionais, chamadas forças ocultas, além dos ataques que o governo sofreu nos últimos momentos do governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda. O Castelo, então, entra e mostra que, na verdade, o Jânio renunciou numa tentativa de golpe. Eu acho que vale a pena até, vou abrir aqui o livro para mostrar só um trecho. Depois de renunciar, 24 horas depois, ainda no aeroporto de Cumbica, antes de viajar para a Europa, o Jânio faz um desabafo para o Castelinho nos seguintes termos. Nada farei para voltar, mas considero minha volta inevitável. Dentro de 3 meses e tanto, estará nas ruas o clamor pela reimplantação do nosso governo. Ou seja, foi uma tentativa de golpe frustrada.
Ele achava que poderia voltar com mais poderes.
Ele desprezava completamente a política, os políticos, as instituições, era um homem autossuficiente, autoritário, e achava que poderia, então, dar esse golpe e voltar, como ele queria, nos braços do povo, para exercer um poder ilimitado.
E não se pode negar que esse episódio contribuiu sobremaneira para os 20 anos de escuridão que o país viveu.
Sem dúvida, é o marco zero desse processo de degradação da vida institucional brasileira.
Pois é, então é sempre bom relembrar esses fatos. Então, em momentos conturbados da história, é sempre bom olhar um pouquinho para o passado.
É, e hoje não foge a regra.
É isso aí. Valeu, até a próxima então, Carlos.
Um abraço.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje fala da pátria, com poemas de Vinícius de Moraes e Olavo Bilac.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje o Encantos de Versos presta homenagem à nossa pátria. Relembra ainda o que é neologismo. Começamos com o famoso poema Pátria, de Olavo Bilac, publicado em 1929 no livro Poesias Infantis. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago seu esforço e é feliz e enriquece. criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Agora outra bela homenagem, dessa vez composta por Vinícius de Moraes, intitulada Pátria Minha. Ouça trecho desse poema. A minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi: não sei. De fato, não sei como, por quê e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Fonte de mel, bicho triste, pátria minha amada, idolatrada, salve, salve, que mais doce esperança acorrentada, o não poder dizer-te, aguarda, não tardo. Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos e te alisa, pátria minha, e perfuma o teu chão. Que vontade de adormecer-me entre teus doces montes, pátria minha, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura. A ilha Brasil, talvez. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça o roxinol do dia, que peça ao sabiá para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, Vinícius de Moraes. Reparou que na última estrofe do poema, Vinícius usa a palavra avigrama para dar nome à mensagem que remete à pátria? Você sabe o que é um avigrama? Trata-se de um neologismo. Mas você sabe o que significa isso? Neologismo é a criação de novas palavras. À semelhança da palavra telegrama, Vinícius criou avigrama. Belo exemplo de rima rica com a palavra ama no verso seguinte. E agora que o Encanto de Versos em homenagem à pátria se despede, vamos ouvir um samba exaltação, Aquarela do Brasil, que enaltece a grandiosidade de nosso país. Composto por Ari Barroso em 1939, na voz de Gal Costa. Até semana que vem.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. América é a luz da lua, toda a canção do meu amor.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Fale conosco também pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.